Agora 9 horas e 45 minutos e o 14º Prêmio Ocepar de Jornalismo reuniu 86 trabalhos em 4 categorias e a imprensa de Cascavel subiu ao pódio em 3 delas: telejornalismo, jornalismo impresso e mídia cooperativa. O tema central do concurso foi cooperativismo, força econômica e social que faz a diferença. E nós temos mais uma vez os cascavelenses destacando. Telejornalismo, primeiro lugar, veículo KTV, com a jornalista Camila Regina Fretag. Ela, com o tema Cooperativismo Mirim, transformando a realidade social de crianças e adolescentes no oeste do Paraná, com o primeiro lugar. Parabéns aí à jornalista Camila Regina. E nós temos aqui também o destaque da categoria Mídia Cooperativa, com o jornalista Giancarlo Paterno. Tema cooperativismo, trabalho, dignidade e uma chance para recomeçar. E nós temos destaque, veículo Revista Pitoco, do jornalista Jairo Eduardo, que é colunista aqui da CBN e conversa conosco. Nos fale sobre esse prêmio, esse reconhecimento. Aliás, não é o primeiro, vários outros prêmios a Revista Pitoco, o jornal Pitoco, tem recebido ao longo desses últimos anos. Nos fale sobre a importância, Jairo, do prêmio Ocepar de jornalismo e parabéns por mais essa conquista. Bom dia.
Olá, bom dia, Roberto. Bom dia também a cada um dos nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar esse momento de vitória, esse momento de alegria com nossos tantos ouvintes e também alguns deles que estão nos ouvindo agora. São nossos parceiros desde sempre, são nossos assinantes, nossos anunciantes, nossos leitores, pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos respaldam, nos permitem chegar até aqui. Importante dizer, Roberto, que o jornal, o Pitoco, 25 anos agora em janeiro, é um jornal mantido por financiamento coletivo. O que é financiamento coletivo? É a anuidade de cada um dos nossos assinantes. E é exatamente essa fragmentação, essa pulverização da fonte de financiamento é que nos garante a independência necessária para que a gente possa aqui fazer um jornalismo desvinculado do poder político ou do poder econômico. Isso é importante para que a gente consiga levar a termo a principal missão do jornalismo, que é informar com qualidade. A propósito, Roberto, na entrega do prêmio ontem, dos troféus, lá pelo presidente da Copavel, Dilvo Grolli, que é vice-presidente da Ocepar, você já citou aí quem eram as presenças, quem estavam presentes. Estava o jornalista profissional Jean Paterno, recebendo o prêmio, estava a jornalista profissional a Camila, da KTV, e sua equipe, e estávamos nós lá do Pitoco. Ou seja, entre os premiados, entre aqueles que produzem conteúdo jornalístico que tenha reunido as condições para receber um prêmio de tal dimensão, não havia nenhum tiozão do Zap, certo? Uhum. Não havia nenhum blogueiro bancado por dinheiro público para atacar a imprensa ou adversários políticos e quem está no poder. Porque essa gente não faz jornalismo, essa gente faz militância política. E é isso que é preciso o ouvinte, o leitor, entender e distinguir. Respeitar o jornalismo profissional, que é quem tem o que perder, porque vive disso, se errar, se cometer erros, tem algo a perder, muito diferente do tiozão do Zap, que passa mais 10 fake news no dia, toma mais um gole de cachaça e pronto. Ele não tem nenhuma consequência em razão disso. Então, daí, encerro dizendo, Roberto, a importância de prêmios como o da Ocepar para distinguir, para separar o joio do trigo e a gente poder ter um entendimento melhor de quais são as fontes limpas para beber a água da informação.
O prêmio Ocepar de Jornalismo, ele é realizado desde 2004 e tem como objetivo premiar os melhores trabalhos, vale a gente lembrar aqui, profissionais da imprensa, do país e também das cooperativas paranaenses. O prêmio Ocepar, sem dúvida, se consolida como um dos mais importantes do jornalismo brasileiro. Eu gostaria, Jairo, que você falasse sobre o tema. Você, na categoria Jornalismo Impresso, foi premiado. Qual foi o tema do seu trabalho? E nos fale um pouquinho sobre esse trabalho.
Roberto, quando eu soube que cooperativas aqui da região, vou nominá-las a Cevale de Palotina e a Copacol de Cafelândia, quando soube que essas cooperativas estavam entregando peixe fresco, tilápia, filé de tilápia fresquinho na feira de Miami, eu quis entender qual era o processo logístico que permitia essa façanha. Então, como o jornalismo não se faz da redação, do telefone, nem do Zoom, mas se faz olhando no olho dos personagens e dos protagonistas, nos deslocamos até o município de Cafelândia, quando tivemos então a oportunidade de conhecer a família Amado, pessoas que viviam na cidade, venderam o seu único imóvel na cidade para adquirir um pequeno sítio e produzir tilápias em parceria com a cooperativa, com a Copacol. E essas pessoas tiveram um desempenho tão bacana nessa atividade que agora já puderam readquirir, comprar de volta o imóvel que venderam na cidade para poder estabelecer o sítio. Veja, em rápidas palavras, que o tempo urge, né? Em rápidas palavras, eu te digo assim, eles fazem a despesca à tarde ou de manhã, o caminhão da cooperativa vem buscar essa produção e levar até Nova Aurora, de Cafelândia, Nova Aurora. Lá tem um dos maiores frigoríficos da América Latina de abate de peixe. E de Nova Aurora, de madrugada, é feita a filetagem, vai para um outro caminhão que segue 22 horas batendo carroceria na estrada até São Paulo. São Paulo, avião a Miami, nos Estados Unidos, onde o peixe é servido fresquinho pela manhã nas feiras livres nos Estados Unidos da América. Olha que história bonita, viu, Roberto? Então, não, nem digo que é tanto mérito do jornalista, mas é mérito de uma história forte, de uma narrativa densa, consistente, que permitiu a gente obter esse prêmio fenomenal, que, digo e repito, é um dos maiores reconhecimentos que um profissional pode receber, Roberto.
A produção me sinaliza aqui, dizendo o seguinte: o Jairo, com essa premiação, você pode dar mais 5 minutos para ele falar. E nós vamos abordar agora, aproveitando a sua experiência como jornalista, e no início da nossa conversa você já fazia referência a esse momento que estamos vivendo, e nós acompanhamos no domingo a manifestação de pessoas defendendo a terceira via. Estamos falando agora sobre as eleições presidenciais, sobre essa polarização. Nós tivemos no dia 7 de setembro toda aquela movimentação, muita gente apoiando o presidente Bolsonaro ou contra o Supremo, enfim, e nós tivemos então domingo essa manifestação buscando aí, de repente, uma terceira via. E no dia 2, a esquerda fará seu movimento, no dia 2 de outubro. Ontem, inclusive, nós conversamos aqui com alguns deputados federais, e o que a gente pôde sentir, Jairo, que os deputados federais, aqui no Paraná, não se fala muito em terceira via, não é? A gente vê em São Paulo, Rio Grande do Sul, lá, enfim, outros lugares no Brasil, mas aqui no Paraná, se você for conversar com os deputados federais, ou eles estão posicionados mesmo em defesa do Bolsonaro ou com a esquerda, né? Dependendo do próprio partido, né? Partido de esquerda. Agora, os senadores se manifestaram ontem, inclusive, aqui na CBN, para todo o estado do Paraná, na nossa conexão com as rádios CBNs aqui do estado. E o que a gente pode observar é que eles defendem uma terceira via, mas de forma muito tímida ainda, porque entendem que essa terceira via parece estar sendo difícil para ser encontrada com viabilidade. Como que você vê esses dois extremos e a necessidade de uma terceira via, e se nós teremos no Brasil uma terceira via?
Bom, Roberto, essa é a pergunta que vale US$1 milhão, não é? A respeito do alinhamento da maioria dos deputados federais paranaenses com o governo federal, é muito fácil de explicar. Emendas e cargos. A maior parte da bancada paranaense federal é composta do tal do Centrão, que é a ala mais fisiológica do Congresso Nacional. Então, eles não se vendem, eles apenas alugam o seu apoio por um determinado período, como alugaram para Dilma, para o Temer e para o Lula. É o mesmo grupo, não é? Então, é isso que explica. Essa timidez até do pessoal do Senado, acho que tem uma explicação, sabe? O país está tão polarizado entre um lado e outro que parece não caber nada no meio. Mas essa pode ser um tiro no pé. Veja, eu resumo dizendo assim. O Bolsonaro, ele precisa que o centro faça votos. Olha que curioso isso. Vai chegar um ponto na campanha do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, que o Bolsonaro e o bolsonarismo vai estar torcendo para o Dória crescer, para o Ciro crescer, para o Mandetta. Eles vão estar torcendo para o centro fazer pelo menos 15% dos votos, porque, do contrário, o adversário deles, o Lula, ganha no primeiro turno. Essa é uma verdade. É isso que dizem as 6 últimas pesquisas, incluindo as das confederações industriais e empresariais, cujas diretorias são bolsonaristas. Inclusive, as pesquisas deles mostram que o Lula está a 3-4 pontos de vencer no primeiro turno. Se o centro não crescer, todo mundo perde. Essa é a leitura que eu faço e a leitura que a maioria dos analistas estão fazendo. Então vai ser muito curioso, viu, Roberto? Vai ser muito curioso o bolsonarismo torcendo para o Dória sair de 5% e para 7%, e para 8%, e para 9%, torcendo para o Ciro sair de 9%, 10%, e para 12%, 13%, para garantir que a eleição não termine no primeiro turno. Esse é o desenho sem amores e sem paixões.
E a esquerda, e a esquerda depende do Bolsonaro, que é o Bolsonaro presente e com tudo isso que está acontecendo.
Tanto assim que o Lula não pede o impeachment do Bolsonaro, né? Você pode observar isso. O Lula escolheu o Bolsonaro para derrotar, o PT é experiente em disputa eleitoral, e eles sabem que o Bolsonaro é o candidato mais fácil de ser batido pela sua elevada rejeição também apontada nas pesquisas. O PT não é bobo, o PT está aí no poder desde sempre, esteve presente em todos os segundos turnos, né? O Lula, se ele ir hoje para Cuba, ficar um ano numa praia de Cuba mostrando as coxas de sunga com a namorada, ele volta ao Brasil em setembro de 2022, já no segundo turno, tá? Com a presença garantida no segundo turno. Então esse é o desenho, goste se ou não. Então agora cabe a cada um dos atores e eleitores fazer suas opções.
Mais um minutinho aqui, até para a gente atender os ouvintes, as mensagens brotam agora com mais velocidade quando a gente fala sobre esse assunto. Pessoas interagindo. O Valdir, que representa o pensamento de outros ouvintes aqui, enquanto você falava, estava lendo algumas mensagens. O Valdir diz o seguinte, que essas pesquisas podem não refletir a realidade. Bolsonaro, na região sul do Brasil, tem um bom potencial de votos, em São Paulo também, e no Nordeste, na outra eleição, ele agora conseguiu mais eleitores ainda pela política que fez de atendimento aos carentes. Acho que o Bolsonaro não está tão ruim assim. Tem gente que tem essa impressão, Jairo.
Pois é, que a gente olha no nosso entorno, né? A média das últimas 6 pesquisas, repito, incluindo a das federações industriais e empresariais, cujas diretorias são bolsonaristas, dão 46% das intenções de voto para o Lula, na estimulada, e 24% para o Bolsonaro. Ou seja, o Lula está muito próximo de ganhar a eleição no primeiro turno. E se não houver uma união das oposições, ou se não houver um crescimento do centro, essa tendência se acentua. Isso é o retrato de hoje.
E as pesquisas retratam esse momento. As pesquisas, elas não estão mentindo, mas retratam o momento de agora, é isso?
É, mas uma tendência que a pesquisa mostra claramente é que o PT e o Lula, indo muito mal, estão no segundo turno. Indo muito mal. O Lula, preso e condenado, colocou um poste no segundo turno e o poste fez 46 milhões de votos. Não esqueçam isso. E agora o Lula solto, dizendo, podendo dizer, não estou dizendo se é verdade ou não, podendo dizer que foi injustiçado, que foi preso, perseguido por um cara que trocou sentença para o Ministério da Justiça e tal, e podendo posar de vítima, ele vem ainda mais forte porque ele é maior do que o PT. Não estou avaliando qualitativamente, estou avaliando quantitativamente, ele é maior do que o PT. Então é um adversário duríssimo a ser batido e não é tarefa para amadores.
Jairo, muito obrigado pela participação e parabéns mais uma vez pelo Prêmio Ocepar de Jornalismo alcançado nesta 14ª edição.
Eu que agradeço, saúde a todos, um grande abraço, agradeço também aqueles que têm a paciência de entender que a gente pode pensar diferente, analisar diferente e ainda assim sermos respeitosos reciprocamente. Saúde a todos, um abraço.
9h59, repórter CBN no ar.
Repórter CBN.
Oferecimento LBX Construtora. Há mais de 10 anos construindo sonhos. Entre as 100 maiores construtoras do Brasil.